Paraná em Rede.
Força Tarefa vai atender estudantes em vulnerabilidade social na Rede Municipal de Ensino de Maringá. Fique com a reportagem de Luciana Penha.
Durante a pandemia, os alunos da Rede Municipal de Ensino em Maringá foram atendidos com atividades impressas. Os pais iam à escola periodicamente, buscavam as tarefas e depois de um prazo para os alunos realizarem a lição, o material era devolvido à escola. Quando a tarefa não era entregue ou era devolvida em branco, o aluno levava falta. A determinação é da Secretaria de Estado da Educação. O Conselho de Educação de Maringá fez um levantamento que apontou que em 2020, muitos estudantes levaram faltas e, por causa do acúmulo de faltas, muitos alunos reprovaram em 2020. Este ano, a situação até piorou. A coordenadora da comissão criada pelo Conselho Municipal de Educação para acompanhar o assunto, Cibele Teles Campos, falou sobre o aumento de reprovação por falta no dia 2 de julho.
A gente começou a cruzar dados agora, né? Então, dos dados que a gente conseguiu levantar até o momento, o que a gente já consegue perceber é um avanço expressivo nas reprovas por falta no município e um avanço considerável, né? Um pouco menor do que o município, mas considerável nas escolas públicas estaduais de Maringá.
Mas então, a impressão que vocês têm nessa análise inicial é que houve um aumento de alunos reprovados na rede municipal e também na rede estadual?
Não é mais uma impressão apenas, né? Quando a comissão começou os trabalhos, era uma forte tendência de que isso estivesse ocorrido. De fato, hoje nós podemos afirmar que ocorreu.
Pouco tempo depois, em entrevista à repórter Letícia Tristão, o prefeito Ulisses Maia disse que uma força-tarefa seria criada para uma busca ativa às crianças que deixaram a escola.
Nós fizemos um trabalho nessa força-tarefa para ela não ser apenas no aspecto pedagógico. Do ponto de vista pedagógico, não há dúvida nenhuma de que no Brasil inteiro, os nossos alunos, sejam da educação infantil, seja do ensino fundamental, ensino médio e o superior, passam por uma dificuldade e uma queda na qualidade do aprendizado. Isso aí é indiscutível e demorará um período até se recuperar. Então, nós vamos fazer um trabalho de recuperação pedagógica, mas também cuidar dessas crianças que estão ausentes da escola ou que não estão correspondendo com as atividades, alguns até chegando à reprovação. Quais os motivos disso? Se é só pedagógico ou se tem a ver com a questão, por exemplo, de ser órfãos da Covid, ser pessoas que ficaram sem o seu responsável. Então, nós vamos envolver a Secretaria da Assistência Social junto para esse trabalho social e envolver a Secretaria de Saúde também para oferecer o apoio psicológico nesse caso. Então, essa força-tarefa já está se organizando e trabalhando, não só, portanto, na parte pedagógica, que é fundamental e importante, mas, sobretudo, aqueles casos em que a consequência da defasagem pedagógica não é só por não ter tido a aula durante a pandemia, mas por essas consequências de saúde e social que nós queremos enfrentar.
Nesta sexta-feira, a força-tarefa multidisciplinar foi anunciada pela Prefeitura de Maringá. O foco é identificar alunos com perda pedagógica nas 118 escolas municipais. O mapeamento de crianças com necessidade de atenção será acompanhado pela Secretaria de Saúde e pela Assistência Social. O conselheiro tutelar Gisiel Carrara diz que a força-tarefa é resultado do trabalho da comissão, mas a rede de proteção às famílias vulneráveis vai precisar de um reforço no número de servidores.
Esse programa anunciado pelo prefeito, ele é oriundo ali da Comissão de Combate à Evasão e Reprova do município de Maringá, sendo os componentes do Núcleo Regional de Educação, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Ação Social, representantes da Secretaria de Saúde e o Conselho Tutelar. Essa comissão ela foi formada para fazer uma análise dos serviços públicos que estavam sendo prestados, se eles estavam sendo eficientes para combater algumas violações de direitos. Foi identificado que não, que o serviço público passa desde um programa existente como material humano que o município detém, para que esse pouco material ele possa fazer um serviço com excelência e apresentando as dificuldades que são estruturas físicas do município de Maringá para dar também condição desses profissionais fazer um bom serviço. Mas nós sabemos que Maringá tem um déficit de contratação de profissionais da área da saúde, da área da educação, até porque a pandemia proibiu de contratar, mas é o momento de abrir a economia, o município fazer uma contratação de massa de funcionários públicos e capacitação para os que já estão na rede, para que essas famílias em situação de vulnerabilidade social sejam assistidas de fato por todos esses serviços. Senão elas ficam escondidas do serviço de rede, as violações permanecem no núcleo familiar, e quando nós vamos fazer um levantamento, uma somatória de um todo, nós temos um índice de reprova, um índice de abandono escolar, um índice de violência física, um índice de violência contra a criança cometida dentro desses ambientes, porque a vulnerabilidade social dela não foi superada com os serviços públicos existentes.
Nessa sexta-feira, a operação do Nucria, que investiga pastores acusados de explorar o trabalho escravo de crianças, deixou claro como, durante a pandemia, crianças e adolescentes ficaram mais vulneráveis. As 5 crianças obrigadas a vender pizzas trabalhavam 12 horas por dia e só tinham descanso num dia da semana para realizar as tarefas da escola. Entregando as tarefas, ninguém desconfiaria o que estava acontecendo. O caso mostra que não é preciso assistir apenas aos alunos que estão levando falta ou reprovando.
De Maringá, Luciana Penha.
A reportagem da série Paraná em Tóquio traz hoje a história de Helder Knaff, medalhista paralímpico no tênis de mesa, que iniciou trajetória no esporte na garagem de casa quando era adolescente. Quem traz os detalhes é Amanda Yargas.
O esporte sempre esteve presente na vida do guarapuavano Helder Knaff, jogador paralímpico de tênis de mesa.
Desde pequeno, eu já buscava algumas coisas para fazer, que dava para fazer, né? Na verdade, eu já joguei basquete na rua também, jogava bete e tudo mais, logo que eu peguei uma certa habilidade na cadeira de roda. E assim, meu pai, ele um dia na mesa da sala lá, ele fez umas raquetinhas assim de madeira, comprou uma bolinha e, ó, vamos jogar aqui. E aí a gente começou brincandinho ali, né? Tipo, na mesa da sala, deu, cara, que coisa legal isso aqui. E no início, assim, bem recreação mesmo. Aí até colocava duas vassouras, assim, com um barbante, né, pra ser a nossa redinha. E ficava ali um tempão jogando.
Ele conta que passava horas jogando com os amigos do bairro. E até fizeram uma mesa de tamanho oficial, que foi onde aconteceram vários campeonatinhos. E ele pegou gosto pelo esporte.
Mas aí, com o tempo de tanto jogar, eu me inscrevi aqui na cidade num campeonato. E assim, eu nem sabia que existia tênis de mesa específico para cadeirante, né? Então eu sempre joguei com os piá lá da rua e tal. E eu me inscrevi nesse campeonato e também, né? Tipo, não tinha nenhum cadeirante. E eu acabei ganhando o campeonato. E não sei quem me falou, eu não me recordo que, ó, mas tem campeonato específico para cadeira de roda. Deu, nossa, aí fica bom o negócio, né? Porque se eu já tinha ganhado aquele campeonato, o pessoal, vamos dizer, se mexendo assim normalmente, eu imaginei, né? Tipo, pô, o cara sentado ali na frente vai ser bem mais fácil. É, engano meu, né? Quando você joga com uma pessoa de cadeira de roda também, a técnica é totalmente diferente, eles exploram mais a deficiência, assim, né? Tipo, de jogar a bola num canto, esse tipo de coisa.
Na primeira competição internacional, Helder Knaff também saiu vitorioso. Foi a competição por equipes do Parapan de 2003, com final contra a Argentina. A maior conquista veio nas Paralimpíadas de Pequim. Ao lado do também paranaense Luiz Virgílio, conquistou a prata da disputa por duplas, um feito inédito para tenistas sul-americanos.
Pequim foi um grande desafio já, só consegui a vaga. Já estava muito feliz, mas ao mesmo tempo, nossa, eu vou dar o máximo que eu puder aqui, né? Consegui jogar muito bem lá, talvez foi o melhor campeonato que eu já joguei, assim, foi um divisor de águas para mim. Eu já tinha participado de campeonatos internacionais na Europa e tudo mais, mas nunca tinha um resultado tão bom como eu tive lá, né? Então, vamos dizer assim, eu tive o melhor resultado na hora certa, no campeonato certo, e a gente conseguiu medalha também. Foi a primeira medalha do Brasil no tênis de mesa, e isso é um motivo de orgulho, assim, sabe? Que eu lembro até hoje, embora já tenha se passado aí vários anos, a sensação do momento, né? Tipo, todo o ambiente, assim, é uma coisa que marcou e eu carrego até hoje.
Segundo ele, todo o contexto da competição é que contribui para a ansiedade. Mas na hora da partida, o foco precisa estar no jogo.
45 minutos antes do jogo, você tem que ir para uma área lá, onde é feito sorteio, onde tem alguns procedimentos, algumas checagens de material, de uniforme, etc. E aquilo é um desgaste mental, assim, porque você já está do lado do teu adversário, já começa aquele clima, aí tem todo o ritual da entrada, né, apresentação dos atletas, e aquilo ali vai mexendo com a cabeça. A parte mais fácil, que eu acho, é o próprio jogo. O pré-jogo ali, que é bem complicadinho, sabe? Com relação à ansiedade e tudo mais. Quando você entra no jogo, parece que tudo se fecha, assim, como se fechasse uma cortina e só o jogo ali importa e meio que não interessa onde você tá, com quem que você tá jogando e qualquer outra coisa, né? Então você foca muito no jogo. Na verdade, esse é um dos objetivos da preparação mental, porque durante o jogo, se você estiver distraído com qualquer coisa que seja, aquilo ali vai te atrapalhar certamente. A própria experiência, a primeira competição internacional foi em 2003, daqui uns dias aí já vai fazer 20 anos disso, então a experiência conta também bastante.
Elder chega em Tóquio para a sua quarta Olimpíada, e para este desafio, conta que a cabeça, diferente da bolinha, não pode ficar quicando de um lado para o outro.
É o auge, assim, é a nata de qualquer coisa, sabe? Então, lá realmente vão estar os melhores e, tipo, é um privilégio muito grande poder participar. E é aquele negócio, a gente se prepara da melhor forma, mas esporte é esporte, né? Tipo, o dia conta muito. A parte mental, ela conta muito. Eu acredito que é muito... esse tênis de mesa paralímpico, principalmente, eu acho que a porcentagem do jogo mental é maior que o até do jogo técnico, vamos dizer assim, né? Lógico que o ideal é as duas partes ali bem entrosadas, mas eu gosto muito de trabalhar essa parte mental também. Então, mesmo os jogos sendo... tem ainda uns dias aí, a gente já vai vivendo esse clima aí, né?
Repórter Amanda Yargas.
Esportes.
E o Atlético Paranaense venceu por 2-1 o Internacional neste domingo à noite na Arena da Baixada pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense ficou em quinto lugar com 23 pontos e com uma partida menos em relação aos primeiros colocados. Já a equipe gaúcha está na 13ª posição com 14 pontos. A invencibilidade do Curitiba na Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Após 10 partidas sem derrota, o Alviverde não conseguiu superar a ausência do técnico Gustavo Morigno, que está suspenso, e uma série de desfalques no elenco e acabou perdendo para o Operário no estádio Germano Krieger em Ponta Grossa por 1-0. E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo dia, uma excelente semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.